Em destaque no Zoom de hoje, o julgamento do dissidente russo Alexei Navalny e também as novas sanções anunciadas pela União Europeia. Zoom de hoje com Judite França.
Vamos falar precisamente do julgamento de Alexei Navalny. Já determinou a pena de prisão de 2 anos. Veio endurecer as medidas restritivas indicadas por Bruxelas na sequência do envenenamento do opositor russo em outubro passado. Ainda a apontar novas sanções europeias que aplicam a lei Magnitsky e que são dirigidas especificamente aos responsáveis pelo julgamento e detenção do dissidente russo. Para nos ajudar a entender a complexidade do caso Navalny, que está no centro da crise diplomática entre os blocos europeu e russo, está connosco Sónia Sénica, investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais. Bom dia, obrigada por ter aceitado o nosso convite.
Bom dia.
Bom dia. Vamos seguir uma linha de raciocínio que quer responder aqui a algumas perguntas-chave. Começamos por nos situar na atualidade. O que é que se está a passar neste momento com o caso Navalny?
Bom, antes de mais começar por dizer que Navalny tem feito um trabalho muito significativo de contestação ao regime, portanto eu diria mesmo que seria mais uma postura de opositor político do que propriamente, no caso que foi referido, dissidente. Uhum. E portanto este trabalho já vem de trás, vem desde cerca de 2012, em que começou a aparecer os seus primeiros sinais de publicitação e divulgação de alegados casos de corrupção ocorridos no seio da elite política russa e, portanto, ao longo destes anos, o seu, digamos, apoio, quer à sua fundação, quer também a angariar, apoiantes à sua causa de denúncia anticorrupção e de tentativa de abertura de uma Rússia mais democrática, têm sido reunidos junto de uma, digamos, população mais jovem, porque o seu trabalho tem sido feito sobretudo por via do recurso às redes sociais, ao seu canal de YouTube e também a Facebook e Instagram, porque tem de alguma forma sido, digamos, bloqueado ao longo destes últimos anos pelo próprio sistema político existente no país e nessa forma Navalny tem tentado encetar a sua ação, digamos, de contestação à liderança de Vladimir Putin por esta via. Portanto, neste momento o ponto de situação é que de facto, ele recebeu esta sentença por parte do Tribunal, portanto na sequência de um julgamento que tinha sido alvo, que remete para 2014 e que portanto a pena tinha ficado suspensa e como tal obrigado a apresentar-se de forma regular às autoridades, o que não aconteceu por motivos do o envenenamento que foi alvo em agosto do ano passado e que teve que obviamente
ausentar-se para a Alemanha.
Ausentar-se nomeadamente para a Alemanha para receber assistência médica.
Bom, estamos a falar do caso do julgamento e podemos agora também falar na questão das novas sanções, porque estas são aplicadas diretamente aos responsáveis pelo julgamento. E isto é um momento muito importante também para a maneira como a União Europeia encara as questões dos direitos humanos.
Exatamente. Começar por dizer que essa é a questão mais pertinente e, portanto, o ponto de viragem, digamos assim, foi exatamente a quando o envenenamento, em que esta questão que da parte das autoridades russas é considerada como um sistema, um assunto doméstico, não é? Que tem que ser tratado como uma questão interna de um cidadão russo comum que prevarica e que tem que ser julgado por isso. O ponto de viragem é exatamente esse. Portanto, a questão de como é que é impactante a situação de Navalny, o caso de Navalny na comunidade internacional, nomeadamente a União Europeia e na sua relação com a Rússia. E de facto a dimensão internacional que tomou e a proporção mediática que tomou o caso de Navalny em termos internacionais é muito significativa. Portanto, não nos podemos esquecer que numa primeira leitura estamos aqui com um regime e uma liderança política que já perdura há mais de 2 décadas e portanto com um sistema interno cada vez mais e um regime cada vez mais conservador, não é? Não nos podemos esquecer do pacote recentemente aprovado de reforma constitucional significativo nesse sentido e por outro lado também uma política externa e uma relação, se quiser, com o exterior cada vez mais crítica, cada vez mais assertiva. E nesse sentido, o caso Navalny veio, digamos, agudizar ainda mais este clima de tensão e considerado por várias pessoas, eu também adoto esse argumento, que estamos na fase mais crítica de todas da relação, nomeadamente com o Ocidente, mas sobretudo com a União Europeia. Qual é o ponto significativo deste julgamento e na relação União Europeia, como questionou? De facto é, digamos que as novidades são aplicar de sanções a personalidades diretamente envolvidas no caso. E, portanto, essa lista diz que até foi proposta pelo próprio Navalny, portanto, elencar de mais de 30 personalidades que deveriam ser alvo destas sanções por parte da União Europeia. Por outro lado, também há outra novidade, digamos, neste momento, que é, obviamente, relativamente ao anterior pacote de sanções já em vigor, depois da questão da Crimeia, que é, obviamente, a nova administração norte-americana. Uhum. E, portanto, aqui temos algumas novidades e uma ação, digamos, mais também pesada, se quiser, da parte quer da União Europeia, quer também eventualmente da administração Biden, nesse sentido, e da parte Rússia, manter que as autoridades oficiais continuam a achar que este é um caso doméstico, deve ser tratado como um caso interno e não deve haver ingerência externa nos assuntos da, enfim, a Rússia.
Falava há pouco da administração Biden, esperam-se sanções, enfim, nas próximas semanas, foi isso que foi anunciado.
Exatamente, e portanto, nesse sentido, nós sabemos que já houve uma primeira chamada telefónica entre os dois presidentes, portanto, recentemente, e depois também entre os responsáveis pelos assuntos dos negócios estrangeiros, onde o tema, de facto, Navalny foi trazido. E portanto, na agenda de ambos os líderes está claramente esta questão. Os Estados Unidos, obviamente, que concertando posições com os parceiros europeus, não podem esquivar-se a avançar aqui com uma, digamos, uma ação mais dura, se quiser, com a implementação de novas sanções, que teremos que aguardar para saber exatamente como é que serão aplicadas e em que medida é que serão acionadas, mas por outro lado, a reação oficial russa é sempre tendente no sentido de refutar o criticismo ocidental alargado, se quiser, e também refutar a postura internacional. E indo aqui outra vez para a questão do julgamento, dar apenas nota que em termos oficiais já foi, enfim, amplamente contestado a presença, nomeadamente, de vários representantes de missões diplomáticas ocidentais no julgamento de Navalny. Uhum. Portanto, esta leitura feita pelas instâncias mais elevadas, quer do Kremlin, quer também do Ministério dos Negócios Estrangeiros, foi de refutar esta postura muito marcada de um apoio a alguém que consideram ser apenas um cidadão russo que está aqui a ter uma postura, obviamente, de ir contra as regras do sistema político existente.
Só para terminar, desenvolvimentos que podemos assistir num futuro próximo e aqui, falando especificamente deste extremar de posições entre a União Europeia e a Rússia, até onde é que estes dois blocos podem, enfim, assumir posições muito diferentes?
Bom, eu creio que as duas partes têm mais a ganhar e se, obviamente, consertarem uma posição de diálogo e encetarem aqui um diálogo político ou diplomático tendente a uma resolução deste clima de enorme tensão, porque, obviamente, há interesses comuns e há questões, desafios, se quiser, transversais.
Nomeadamente não apenas o pipeline.
Nomeadamente a questão do pipeline, mas essa é uma das leituras que se pode fazer, que é esta questão naval e também em termos da relação com a própria União Europeia, vai demonstrar aqui mais uma vez uma grande fragilidade do próprio projeto europeu, se quiser, onde de facto há uma série de sensibilidades diferentes que estão a ser difíceis de se articular no sentido de obter aqui uma resposta conjunta. Sabemos agora que esta semana até o nosso Ministro dos Negócios Estrangeiros já veio divulgar que houve de facto este acordo dos 27 para implementar as sanções. No entanto, sabemos que há aqui posições diferenciadas, muito, muito impactantes, não é, se quiser, nesta postura em relação à Rússia e que de facto têm que ser dirimidas para se conseguir aqui alcançar algo mais em concreto. E essa questão que referiu e bem é uma das questões mais prementes em cima da mesa, que é a relação da Alemanha com a própria Rússia e o criticismo que sofre por parte dos outros parceiros europeus na construção do novo pipeline.
Muito obrigada, Sónia Sénica, pelas explicações.
Obrigada,
investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais. Obrigada mais uma vez.
Obrigada, eu.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.